Atenção, pelotão! O que vocês estão ouvindo?
O Velho Senhor!
Dua Lipa.
Bem-vinda!
Bem-vindo!
Eu sou Maria Eduarda Colagnese.
Eu sou o Kaique Moizinho.
E é com grande satisfação que trazemos uma entrevista com a dona Luísa Helena Trajano neste episódio.
No dia 24 de setembro, a equipe do Berro esteve nas instalações do Magazine Luísa.
E fomos recebidos pela própria Luísa Trajano.
O Berro está ficando importante.
Bom, achei que foi uma grande oportunidade. Nós pudemos ouvir da própria dona Trajano a história do Magazine Luísa e um pouco de sua trajetória também.
Bom, pra mim foi uma experiência única. Eu nunca pensei que pudesse chegar onde estou. Cara, eu entrevistei a dona do Magazine Luísa. Qual é o pobre que tem essa oportunidade? Enfim, gostei demais.
O nosso amigo Pablo conseguiu captar o áudio da nossa conversa usando o celular.
Eu tenho assim menos tempo, mas eles vão, porque eu prefiro que eles fiquem mais no Luísa Leves,
tá?
Porque lá eles vão aprender mais, né?
Tá.
E depois você também pode levar eles para falar comigo quando quiserem. Mas a Luísa Leves está até, esses 2 meses eles não estão nem recebendo, porque eles têm que trabalhar. É gente do mundo inteiro pedindo para conhecer lá. Só que eu abri hoje para eles para poder ir lá, então eu não queria perder essa oportunidade. Né?
A gente deu uma pesquisada que o Luísa Leves, ele deu uma revolucionada, né, no varejo.
No
Magazine
mundo inteiro,
deu
no
uma,
mundo
uma
inteiro.
Revolucionada.
A Luísa Leves é um laboratório que desenvolve tudo que é para o digital da empresa há muitos anos. Ele começou pequenininho, foi crescendo, hoje tem 3. Onde eu estava em Uberlândia, de uma empresa que a gente comprou, Softbox. E depois tem em Franca, um muito legal, e tem aqui, então em São Carlos. Aí pipoca para vocês.
Eu vou atravessar um pouquinho as crianças, mas só para eu entender uma
pode
coisa
falar,
da importância,
né,
do Luísa Leve. Hoje, quantas lojas tem o Magazine Luísa?
Não, deixa eu explicar direitinho, que eu acho que vocês vão entender melhor o porquê que o Magazine passou a ser tanto assim, menina dos olhos de todo mundo, né? Porque é o seguinte, teve uma evolução muito grande nessa área de e-commerce, né? Então, de primeiro, as empresas, quando começaram, ela tinha loja física e montava um e-commerce. O e-commerce é a venda por internet, tá certo? Bom, depois foi crescendo, o e-commerce representava muito pouquinho. O Magazine criou até uma loja eletrônica em 1991, que não tinha produto, mas ela era física. Aí depois veio uma onda que ninguém mais ia comprar na loja física. Então, o que o pessoal fazia? Eles separavam .com da loja física. Então, a venda na internet era uma outra empresa separada da loja física. E aí o .com começou, aí tinha tudo separado, CGC, nota, depósito, comprador, tudo separado. O Magazine Luiza não acreditou nisso, o Magazine Luiza acreditou que a loja física ia servir muito para que o cliente era um só. E a gente não separou, e a gente pagou preço muito alto. As nossas ações, a nossa empresa em 2011 entrou na bolsa valendo 4 bilhões de reais. Quando foi em 2013, 2014, mais ou menos, a gente começou a valer 200 milhões de reais, quer dizer, nem menos que 5% do que ela valia. Se eu tivesse separado o .com naquela época, só o .com, que todo mundo queria que eu fizesse, valia 3 bi. Estão entendendo, meninada? 3 é muito mais do que isso. Só que a gente não acreditou, a família não ligava da empresa estar valendo isso, a gente pagava as coisas direitinho. E aí, o que aconteceu? Nós nos separamos. Aí o Magazine Luiza não tinha separado e acreditou, independente, não está valendo nada. Hoje o Magazine vale 52 bilhões de reais. Quer dizer, você vê, de 4 passou para 52 e dos 200 passou para 50. Mas isso também para nós não vai nada, que é papel que está lá, tá certo? Não? Mas eu só estou falando mais na crença de ter acreditado nisso.
Que legal.
Deu para você entender,
deu,
direitinho? O que vocês vão ver lá na Luiza Leves e talvez dar uma passadinha aqui na loja. Eu não sei, Ricardo, chama quem vai acompanhar, porque não adianta. Quem não vai me acompanhar, não está aqui, não adianta. Então assim, o que vocês vão ver lá é o que desenvolve, tanto para fazer um aplicativo, como para hoje o nosso CD está todo automático, é desenvolvido lá. Como amanhã nós temos 1000 sellers presentes. Sellers são pequenos empresários que entram no nosso site para a gente vender. Então, a gente vende sabão, fralda, vende tudo através do sellers, que é o marketplace. entendeu? Então hoje eles desenvolvem toda essa tecnologia para fazer isso funcionar. Mais ou menos deu para entender?
Uhum. São outras pessoas que vendem por meio da plataforma,
chama
porque daí você ocupa todas.
E a gente ganha uma porcentagem sobre o que eles ganham.
E você aumenta a potencialidade do negócio, porque aí
hoje eu vendo mil itens, nós temos não sei quanto. Mas o Amazon é totalmente assim. Só que eles não têm a loja física para entregar. Então, assim, quando eles chegarem no Brasil, apesar que eles são muito grandes, a gente tem muito respeito, nossa senhora, o mundo inteiro, mas a gente já está na frente, por isso nós estamos montando muita loja física. Entenderam?
Depois eu explico para vocês, se vocês tiverem com alguma dificuldade de acompanhar essa parte, depois eu explico para vocês.
Então vamos nas
perguntas de vocês.
É. Roberta, vê quem vai acompanhar para mim eles.
Estou esperando ela focar.
Tá vindo, ó. Vai lá, pergunta.
Tá,
vai.
Em toda a sua vida, né, de estudante, depois empresária, qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou?
Como você chama?
Laura.
Ô, Laura, eu nunca gosto de colocar dificuldade, porque assim, eu nunca vejo a dificuldade como um castigo, uma coisa ruim, a não ser de doença. Eu acho que a dificuldade é um aprendizado para mim. Então, assim, eu prefiro dizer o que eu aprendi mais do que... Porque a vida inteira você vai ter dificuldade. É muito como você encara a dificuldade. Então, primeiro eu encaro a dificuldade como um desafio. E aí eu também encaro que eu tenho que trocar com muita gente junto, para que eu possa aprender. Então, assim, a soma dos que é isso. Então, quem vai ficar aqui?
Aqui, Luiz Helena, não tem.
Quem vai acompanhar?
Lá no Labs, a Luciana
eu
e a
Eu queria que você acompanhasse eles,
eu
então.
Acompanho, tá bom. Tá bom.
Então fica por aqui, tá bom. Acompanhar. E fala quem vai atender eles lá.
Luciana e Mariana. A Luciana assistente do Fatala e a Mariana que faz o tour lá para
tá
eles
bom.
Conhecerem.
Então, tá bom, me acompanha. Uhum. Então vamos lá. Então eu prefiro te dizer o que eu acertei. De ter trabalhado muito tempo na ponta, de estar sempre com o cliente, de ter essa simplicidade de estar sempre escutando o cliente e também de pegar as dificuldades e pedir ajuda. Então, assim, as dificuldades sempre ficam menores quando você pede ajuda. Quando você fala, gente, eu estou com essa dificuldade, tudo que eu faço. Então, eu sempre tive muita sabedoria de pedir. Agora, lógico, sendo mulher foi mais difícil para mim, sendo do interior. Eu também, como vocês que vêm de uma comunidade, eu venho do interior de São Paulo. Então, tudo isso é mais difícil, tá certo? Mas eu não via essa dificuldade como alguma coisa ruim. Eu via como desafio. Eu nunca peguei a dificuldade como coisa ruim. Não sei se eu me fiz explicar.
Sim, sim, sim.
Porque tem gente que tem dó de si mesmo, fica morrendo de dó. Ah, é porque eu não sou isso.
Só reclama.
Só reclama. Eu nunca tive...
A gente tem um botão no berro que a gente fala exatamente isso. As dificuldades, elas podem nos... fazer a gente, às vezes, diminuir um pouquinho o ritmo, porque a gente tem um obstáculo para ultrapassar, mas ela não nos impede de
absolutamente
nada. Ou
também você tem dificuldade para ser um sinal, que você talvez teria que ir para a rota.
Sim.
Então, ela pode vir como um sinal. Como eu tenho muita fé e sou muito bem intencionada, geralmente, quando eu tenho uma dificuldade, eu sei que vai vir uma coisa melhor. Então, eu paro para pensar assim, o que eu poderia fazer melhor do que eu estava fazendo.
Bom, na sua opinião...
Fala o nome,
Kaique. Meu nome é Kaique. E na sua opinião, o que um jovem deveria aprender antes de entrar no mercado de trabalho?
Aprender primeiro a lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Com amigos, com família, a lidar com os estresses que surgem. Então, se alguém te fez alguma coisa, você saber confrontar, olha, o que eu te fiz, saber pedir desculpa, saber conversar com as pessoas... comportamento é uma coisa muito importante futuramente. Segundo, estudar direitinho o que tem que ser estudado, sem achar que está, estou cansando, estou fazendo. Todos que venceram deram mais do que podia dar, então eu acho importante. E terceiro, é começar a ver muitas matérias que são importantes hoje. Então, assim, você aprendeu uma programação, aprendeu um inglês. Agora mesmo eu fiz um almoço, chama aquele menino aqui.
O Guilherme?
Não, é o que... Está dando aula de tecnologia aí à toa.
Ah, o Reinaldo.
Esse menino, esse moço que eu vou apresentar para vocês, ele não entendia muito de tecnologia, mas ele era da área financeira, mas ele começou a ver que ele ia ficar sozinho. A Aí ele começou a estudar 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas de programa sozinho no YouTube. Começou a estudar. Ele é da área financeira. Hoje, ele está reunindo 20 pessoas e está ensinando programação para os funcionários aqui do escritório. Eu vou apresentar, porque eu fiquei sabendo que os destaques da área almoçam comigo. E hoje eles almoçaram comigo. Ele me contou essa história.
Legal,
entendeu?
Então, legal. Assim,
e ele começou a trabalhar à noite. Aí ele falou, ah, vai ganhar filho, você não vai continuar. Ele esperava o filho dormir, 1 hora ele entrava. O horário de almoço ele começou. Aí ele começou a desenvolver coisas para a área dele, porque... área financeira, porque não dá conta, Luísa Leves, de fazer tudo para todo mundo. Aí ele começou a desenvolver para a área dele. Vou apresentar isso para vocês.
Que legal, que legal.
Entendeu, Kaique? Assim, é muito esforço, largar de reclamar, saber fazer relacionamento, porque você contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas você manda embora porque ela não soube lidar com as pessoas, porque ela não soube lidar com o estresse. Então, quanto mais estresse você tiver, mais você tem que falar, deixa eu parar e ver como é que eu lido com isso. Que aí você vai aprendendo.
Obrigado. Meu nome é Paulo, né? Eu queria saber o que o jovem precisa para poder crescer dentro de uma empresa grande, tipo a Magazine Luiza.
É assim, ele precisa ter oportunidade, isso eu concordo com vocês. E a gente está fazendo um programa de menor aprendiz, que vai, eu adoro esse programa, eu acho que através dele... vocês conseguem fazer muita coisa, mas muitas vezes vocês nem ficam sabendo as empresas que estão fazendo o menor aprendiz e muitas vezes não tem nem dinheiro, não estou falando caso de vocês, mas muitos não tem nem dinheiro para passar uma seleção. Então a gente está fazendo um trabalho para poder ir até lá. Agora, depois que chegar lá, você precisa querer, meu filho. Quando a gente quer, a gente vence. E querer é muito difícil. Parece que é uma palavra simples, mas é muito difícil a gente querer fazer as coisas. Sabe? Então, eu falo que depois que a gente quer, tudo acontece. Mas o querer existe. Você renunciar muitas vezes a uma festa, a um baile, a não sei o quê, porque no outro dia você tem que trabalhar. A gente não ganha de todos os lados. Se você quiser ser um bom profissional, você vai perder muita coisa.
Olá.
Eu quero te apresentar.
Olá.
Eu estava contando sua história. Esses meninos são de Heliópolis. E eles
legal.
Também desenvolveram um programa de um jornal, um blog. Eles vão conhecer a Luiza Leve. Eu estava contando um pouquinho a sua história.
Sim,
então, eles estão me fazendo pergunta para gravar. Aí ele estava falando, o que precisa ser feito para eu vencer? Aí eu estava falando, ele estudou à noite. Conta um pouquinho rápido.
Bem, rapidinho, tá? Eu já estou aqui 8 anos. E aí eu comecei a me inteirar mais com o pessoal do Leves. E eu tava ficando bem perdido,
laboratório
assim,
da tecnologia,
né? Eu tava ficando bem perdido com o que eles começavam a falar, aquelas linguagens mais técnicas de programação. E aí eu falei, eu preciso aprender isso aí que eles estão falando, porque senão eu vou ser engolido aqui pelo mercado, né? Então, eu comecei a estudar, inicialmente aqui no horário de almoço.
Ô, gente, diz que a pipoqueira queimou, nós vamos ficar sem pipoca.
Tudo bem,
desculpa, é a primeira vez que acontece. Alguém dá para aqueles meninos de pipoca?
Então, eu comecei a estudar na hora do almoço e em casa também, depois das 10 da noite. E aí, às vezes, eu acabo exagerando, fico até 3 horas da manhã. Isso porque eu tenho um filho de 4 anos, então eu fico esperando ele dormir. Geralmente, ele dorme ali 9, 9 e meia. Aí, minha esposa vai dormir junto com ele. E aí, eu desço lá na sala lá, e começo a estudar. Isso já faz, tipo, um ano e 2 meses já que eu estou estudando uma linguagem de programação.
E ele faz horário direitinho.
E aí, todo dia, é sagrado. Inclusive, sexta-feira o pessoal chama para almoçar aqui. Falou, vamos almoçar. Não, vou estudar. Então, e aí, já aprendi muita coisa, já consigo programar, criar muitos programas, só que ainda estava há pouco. Então, já faz uns 3 meses, eu chamei um grupo lá dentro da minha própria área, já tem umas 20 pessoas, e eu estou ensinando eles a programar também. Ó, gente, vem todo mundo para cá, vamos programar todo mundo junto, porque... A Luiza Helena sabe bem, isso é um caminho sem volta. No futuro próximo, aí todo mundo tem que saber programar.
Né?
Então, quanto mais você aprende sobre isso, mais você vê que é necessário.
Então, se programação, aprender inglês sozinho, se não tiver jeito, fora português e matemática.
Até aproveitando, vocês são jovens, na minha época, tipo, não sou tão velho, mas na minha época não tinha YouTube, assim, não tinha tanto conteúdo. E hoje
ele aprendeu tudo no YouTube.
Eu estudo tudo no YouTube. No Google tem lá, tem tudo, tá tudo lá de graça. Tem curso lá que é melhor que... Eu faço um MBA na FIAP e tem conteúdo lá que é muito melhor do que o que eu faço pago, assim. Tem a estrutura toda montada, mas assim, é de graça e tá lá para todo mundo.
Se quiser um dia, ele pode mostrar didaticamente, você vai até Heliópolis. Posso, e mostra onde sim. Eles encontram cursos fáceis.
Ah, você esquece. Que... Eu posso indicar quais são os canais.
É, não sabe procurar. E eles têm tudo telefone no instantinho, eles pegam.
A Dani, levanta a mão aí, Dani. A Dani, por exemplo, ela é de um grupo de 4 meninas lá do Heliópolis, que usaram os mesmos caminhos, lógico, de uma maneira mais modesta, né, não tão aprofundada, e elas desenvolveram um aplicativo chamado Rubi, que é um aplicativo de combate à violência contra a mulher.
Eu lembro.
Elas apresentaram então, no caso do Mulher de
Sexta-feira. São 4 meninas de 13, 14 anos seguindo esse. Se você puder ensinar pra gente como fazer isso, vai ser.
Não, assim, a Dani pode deve saber. Ele pode até juntar com a Dani e com as meninas e dar dica também delas. Sabe, né, Dani?
Aí, Dani?
Aonde que vocês descobriram? Porque também a Dani pode ajudar a ensinar. Isso, né? Então você junta com a Dani.
Uma logística reversa.
O que, que nós estamos querendo? É abrir portas aonde eles acham para poder ensinar programação. Eu acho que tem que focar em programação.
Que incrível.
O que mais?
Aí, se tiver um aplicativo, acho que vai estar até melhor do que eu, né?
A gente não. Por favor, né, Dani?
É, nós estamos focados em programação mesmo.
Que legal.
É, você não só aprendeu, como você está ensinando para as pessoas.
E hoje, um pequeno destaque que trabalha na Luiza Leve falou, eu estou ensinando para o meu filho programador. Não quer dizer que eu quero que ele mexa com isso. Mas eu sei que até para comer amanhã ele vai ter que aprender programação. Porque eu vim da China, gente, tudo é... Não tem dinheiro lá, não tem cartão de crédito, é tudo no celular. Bom, o que mais?
É, como a Magazine Luiza trabalha na questão da diversidade?
A gente é muito forte nisso. Nós não temos idade para as pessoas chegarem na empresa, então entra com 40, 50 anos. A gente não tem idade para sair. A gente tem um programa muito forte de deficientes físicos, de pessoas com deficiências físicas. Nós temos um programa para mulher, o Magazine Luiza dá... Ninguém dá nada aqui, que é uma alta produtividade, mas eles recebem um cheque mãe, toda mulher que tem filho até 11 anos de idade para poder pagar uma creche, uma coisa. Nós temos um cheque de coisa especial, de crianças especiais. Isso é para homem e para mulher. O cheque mãe é só para mulher. Nós temos um programa de bolsa de estudo que chama Saber Luiza. Então, as pessoas não têm condição de estar para uma faculdade, muitas vezes, particular, federal. Então, a gente dá de 30 a 70 reais. Ninguém dá nada. Quem compra os objetivos, tá certo ou não? Para poder estudar qualquer matéria e não é processo de retenção. Então você pode estudar assistente social e no outro dia embora que você formou. Lógico que enquanto você está aqui, você ganha a bolsa. Se você sair, você perde a bolsa. Mas se você já formou, você não tem compromisso com a empresa. Entendeu? Então a gente tem um trabalho muito forte de negros também.
Bom, a senhora...
Mulher, eu nem preciso falar, né? Senão não dava para...
A senhora poderia nos contar sobre as políticas de cota do Magazine Luiza?
Então, o Magazine Luiza tem cotas que já são do governo, mas a gente tem cota, por exemplo, nós temos que ter 10% ou 12% de trainee da cor negra mesmo, porque senão não acha. E o que eu estou lutando agora é para pôr negro em quarto cargo mais alto, de diretor, presidente, porque negro já tem. Se eu não tiver trainee, eu nunca vou ter negro nessa coisa. Para mulher eu nem preciso, que já é mais mulher que homem mesmo.
O trainee são aquelas pessoas que estão na faculdade aí.
Saíram da faculdade.
Já saíram da faculdade.
Tem o menor aprendiz, que é o que eu estou falando, qualquer um com 16 anos pode entrar.
É acima de 16 anos?
É acima de 14, já... O Magazine pega acima de 16.
Tá ok.
Ele tem 6 horas para ficar na empresa, tem que estudar. É, nós estamos fazendo um programa muito legal. Depois tem o estagiário. Quando está no terceiro, quarto ano da universidade, vem estagiar. E depois que forma, tem o programa de trainee, que é muito grande. Aí já ganha mais, já é um programa mais... Mas também a seleção é 20 mil para 15. É assim. É bem...
Eu acho que pergunta que vocês queriam saber da escola.
É isso que eu ia perguntar.
Eu acho que é legal e que eu estou preocupada com o horário também.
É que a gente pesquisou, né? E a gente viu, você estudou na faculdade de Franca lá. E a gente queria saber onde você estudou.
Primeiro eu estudei no grupo Barão da Franca, que é um grupo bem municipal mesmo. A escola municipal. Eu não sei se era municipal ou estadual, mas é escola pública, tá certo? Então eu estudei. Depois eu estudei no Colégio Jesus Maria José, que não era nem o maior colégio, o colégio mais elitizado lá era o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Eu estudei num que não era o mais, era um colégio pago, mas não era o que estudava todos os filhos de pessoas mais que podia,
no
né?
No ensino médio, a senhora foi para o particular, é isso?
Eu fui para o colégio, mas porque a escola, naquela época, o grupo escolar era até 4 anos só.
Ah, tá.
Não era, eu não tinha, tinha até um IETC, mas aí era mais difícil, era longe da casa. Então, eu fui para um colégio particular, mas não o mais caro. Então, eu não tive uma escola tão assim... Então, eu sofisticada. Depois eu fui fazer administração e direito em Franca mesmo. Aí eu não terminei administração e terminei direito porque eu comecei a trabalhar. Quer dizer, com 12 anos eu trabalhava nas férias. Mas com 18 anos eu já assumi muita coisa na empresa. 17, 18 anos. Na época a gente formava normalista, conscientista. É o tempo, como chama hoje?
O magistério?
Não. É, como chama? É o colegial.
O ensino médio. O colegial é o ensino médio. Hoje, e o antigo ginásio é o fundamental 2 e o antigo primário é o fundamental 1.
Então, assim, eu fiz o fundamental 2, o fundamental 1 na escola particular.
Pública e depois você foi
fundamental no colégio e depois eu fui para a faculdade de direito. Tá? Entendeu?
Tinha muitas mulheres na faculdade de Direito?
Mais ou menos. Eu sempre convivi com muito pouca mulher até então. Eu sou a única mulher presidente nessa área. Imagina quando eu, há 20, 30 anos atrás, como não era muito pior. Né? Mas eu tenho uma coisa, eu não tenho dó de mim. Então, eu, nossa, coitadinha de mim, sou a única mulher. Se eles me fazem... E também não está... Agora, estou olhando para as meninas. Eu sou feminina. Eu respeito muito o masculino. Então, assim, eu falo... Isso é coisa minha, isso eu não dou conta, então eu tenho muita... Eu não uso calça comprida até hoje porque eu adoro, assim, não que eu acho que tenha nada demais, eu adoro terninho. Mas na minha época eu não queria ser masculina, assim, eu queria ter o meu jeito, chorar, falar que eu estava intuindo, não largar de ser eu. Feminina. Isso é bom também que eu não circulo na aula masculina, eu não... trafego na mesma onda, então eu acabo respeitando a outra onda, porque se eu sou feminina, eu falo pra ele, olha, se eu não dou conta, você faz? Fala, olha, eu tô intuindo, hein? De primeiro, quando eu falava que eu tô intuindo, ninguém dava bola, hoje todo mundo, nossa, vai dar certo. Então, o mais importante é as meninas não ficarem com dó delas, a luta ainda é grande, mas muito menor do que atualmente. E se alguém me rejeitar, às vezes eu falo, olha que absurdo, tá me rejeitando, eu falo, agora mesmo eles vão me dar bola, e dar um jeito de... Mas isso é muito criação, eu sou filha única. E a minha mãe tinha muita inteligência emocional, morreu cedo, eu tinha 30 e poucos anos, mas quando eu chegava da escola falando, ai, a professora fez isso comigo, ela falava, o que será que você fez que a professora não te ouviu? Então, ela me punha protagonista dos meus problemas, e não o outro era responsável. Ai, o coleguinha me fez isso, ela falou... Vai lá, conversa direito que ele vai te ouvir. Então, assim, ela sempre... O problema não é do outro. A solução estava em mim. E eu aprendi a ter solução a vida inteira com isso. Eu nunca acho que o problema é seu. Eu acho que eu posso ter a solução. Ou eu não fiz direito, ou eu não te olhei direito, ou eu não... Sabe, eu sempre... E sem culpa. Então, assim, se alguém não te dá bola, você também é responsável, mais do que o outro. Se a professora não te tratou bem, que jeito você faz para ela te tratar bem? Então, assim, você tem que ser protagonista da sua vida e não culpar o outro de não ter dado certo. A minha mãe não deixava eu culpar ninguém. Ela sempre trazia para mim resolver.
Os meninos estavam muito curiosos hoje, muito ansiosos e nervosos. Foi um misto e foi a semana inteira e madrugada. Eles acham que eu moro no Japão, eu e o Fagner. Então, podemos ligar 2 horas da manhã, porque é 2 horas da tarde lá na casa deles. É 2 horas da tarde, eles acham que tem fuso horário.
Também é uma professora apaixonada.
Então, assim, os meninos estavam muito ansiosos, né? Porque, afinal de contas, é a primeira vez que a gente, né... Nós somos Sim. ouvidos desta forma e podemos ter a oportunidade de ouvir, assim, de uma forma tão íntima, uma pessoa importante como a senhora. E a gente sabe que a senhora tem falado com muita gente no mundo inteiro. Então, como a senhora acabou de falar, que já veio da China, né, da palestra, no mundo todo. Em algum momento nessa história toda, em toda essa experiência, teve um momento de nervosismo, da senhora falar assim, ó, quando eu falei com aquela pessoa, uau, não, eu tive medo.
Depois não, mas antes eu falo assim, por que eu fui inventar? Eu não devia ter me comprometido com isso. Eu falo pra Roberta assim, onde que eu fui parar, pra que eu fui parar nisso, o que eu tinha que estar fuçando tanto, sabe? Então, assim, isso eu faço. Puxa, eu tô... Porque, assim, eu fiz duas filmagens agora para a TV, né? Uma para o Santander, outra para o Papo Reto. Eu, assim, eu me meto em cada uma e eu sou fluente. Para que eu fui fazer? Por que eu fui e à noite faço? Então, assim, é muito... Esse negócio de palestra, dessas coisas, eu já estou acostumando. Mas quando é uma coisa muito nova, então, assim... depois que passa, eu tenho muita fé, tudo vai dar certo. E eu acho que eu sempre sou... Se eu estou numa coisa que eu tinha que estar nela. Mas até então, dá dor de barriga, eu vou no banheiro e tal. E eu falo... Mas o que eu mais... Como eu trago para mim, ao invés de eu falar, ai, e tal... Como é difícil, eu falo, por que que eu fui fazer isso, sabe? Ai, miserável, você fica inventando muita moda. Então, assim, eu fico brigando comigo mesmo antes de acontecer, né?
Mas teve alguém que a senhora falou, ai, o dia que eu falei com essa pessoa, eu não acredito que eu tô falando com essa pessoa. Tem alguém que venha na cabeça? Não, não tem.
Não, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Por que que não tem? Porque eu não mitifico ninguém. Não existe ninguém diferente da gente, então... Então, assim, você não tem que mitificar. Porque, assim, normalmente... As pessoas mitificam e quando chega perto é tudo tão normal, política é tudo normal e aí fica fazendo uma imagem que não é legal. Então, assim, eu procuro não mitificar ninguém. Então, assim, e não gosto que os outros mitificam como eu sou uma pessoa perfeita. Eu trabalho muito com isso para não ter mito. Então, assim, lógico que tem pessoas que agregam muito para você, mas não é porque eles têm título, nem porque é presidente do Brasil, nem porque é presidente do Magazine Luiza. Agora, eu procuro também atender todo mundo, e estou inteira com todo mundo. E também, assim, eu sou aberta, tem gente que eu nunca esperava e está me ensinando mais do que alguém que eu, nossa, vou estar com aquela pessoa, sabe? Então, depende muito da capacidade das pessoas de doação, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, não fique mitificando, eu não sou perfeita, eu... Sabe, eu não sou. Então, assim, as pessoas são muito mais normais do que a gente acha. Isso qualquer dia. E normalmente as pessoas me colocam como uma pessoa jurídica. Nossa, eu... até as funcionárias hoje, ah, eu vou tirar, minha mãe está super feliz de almoçar com você. É muito gratificante, mas quando chega perto de mim, vê que eu sou muito normal. Eu procuro passar isso também, ser uma pessoa bem comum, como todo mundo, né? Porque a gente vai no banheiro, faz tudo que vocês fazem normal.
Fica gripada, né?
Legal. Mais alguma menina?
Eu me chamo Rivaldo e eu queria saber eu se algo te fez quase desistir de continuar com o projeto do Magazine Luiza.
Eu nunca pensei em desistir, sabe, né? Eu acho que eu tenho uma força interna, espiritual. Tenho feito muito essa pergunta. Teve momentos que eu não dormi, que eu fiquei tensa, que eu fiquei com medo de não dar certo. Lógico, não tinha fluxo de caixa. É uma coisa. A gente pega e. Então, assim, eu tive muitos momentos de não dormir, de preocupação, mas eu nunca falei vou desistir. Dificilmente eu falo que eu vou desistir de uma coisa, tá? Ou de alguém. Eu só desisto de quem não quer, porque eu acho que é igual a parábola de semente. As pessoas precisam querer, se elas não querem, não adianta nada. E chega um momento também, muitas vezes as pessoas não querem agora e de repente querem. Mas não adianta você lutar com quem não quer. Na vida você tem que ter oportunidade, e aí que eu respondi, muitas vezes os jovens de periferia não têm oportunidade, mas eles também podem buscar oportunidade, como vocês estão fazendo. E depois precisa querer. E o querer, gente, exige muito sacrifício. Muito, gente. Eu larguei muitas vezes de estar com meus filhos para estar trabalhando. Eu larguei muitas vezes de passear para estar aqui. Mas eu amo o que eu faço. Então foi opção.
Né? Essa turma, dona Luísa, ela se reúne toda sexta-feira, à tarde toda. E todo sábado de manhã, a manhã toda. Então é de sexta, das 2 às 7. E de sábado, das 8. Até a hora
aí,
que
gente,
for.
Obrigada.
Muito obrigada. A gente se reúne. Vai fazer 6 meses que a gente está fazendo. Então, assim, como professora de escola, né? Eu era professora de escola pública, agora tive que sair.
Por que você está fazendo?
Eu fui ser professora em outra escola.
Não pública?
Não. Hoje, a hora.
Você
está
com esse curso?
Exatamente. O que acontece? Eu era professora concursada. Né, do Estado. E a hora-aula do Estado é R$ 12,07. Para o professor.
E aí, por uma série de motivos, eu fui convidada para a rede particular, que paga 6 vezes mais do que isso, além de dar bolsa de estudo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos. E eu tentei conciliar, fiz uma meia dúzia de propostas para o Estado para conciliar a agenda e não foi viável, né? Não foi possível fazer, enfim. E aí eu negociei com a escola de eu fazer como... Eu fui para a rede particular, por questões financeiras e profissionais, eu precisava ir. E toco em paralelo o projeto com os meninos, porque a gente não pode beber água no Heliópolis. Exatamente, no Heliópolis você não pode beber água. Porque se você bebe, você vicia. Não, é um problema. Então, e além de tudo, quando você enxerga o que esses meninos fazem toda semana, na sexta e no sábado, você fala, eu não posso abrir mão disso daqui. Eu preciso estar nesse barco, eu preciso surfar essa onda junto com
esses todos meninos. Esses que estão aqui?
São todos eles, tem mais. Esse grupo é uma parte do grupo. Isso foi briga de foice, foi bonito de ver, sabe? Quase os Jogos Vorazes, que começam os jogos.
Programa Trainee, quase.
Foi quase um jogo, comecem os jogos, o que sair vivo a gente traz. Então, assim, teve muita disputa para vir, o grupo é bem maior do que esse.
Mas faz o seguinte, eu marco um dia para mim ir lá, levar ele lá. Sexta-feira, né? Nós vamos. Ainda leva alguém do Luísa Leves com filme, com tudo. Oh,
então. Legal. Gente do céu, incrível. Então, assim, mas eu acho que a gente, sem saber dos seus conselhos, a gente já seguia no sentido de se dedicar a algo, mesmo quando tudo está indicando para que fazer isso. Para que fazer isso. Certo? Só mais uma coisa. Na escola que a senhora estudou, na municipal, ela ainda existe lá em Franca, certo?
Barão da Franca, existe. Eu até preciso... o problema lá é que eu não estou ficando durante a semana lá. Porque eu moro aqui em São Paulo. Eu vou na sexta à noite e volto no domingo. E quando eu vou para lá, que eu fico 15, 20 dias, a escola está fechada. Que eu tô.
Ah, são as férias.
Mas eu estou com uma missão de voltar na escola. Ah, porque
seria
muito legal.
Era isso que a gente ia perguntar.
É muito legal a gente voltar... Não, eu tenho um vínculo com o colégio demais. Estão fazendo 100 anos, eu gravo comercial. Isso eu estou falando com o colégio Jesus Maria José. Estou falando que a escola estadual. Um colégio que é um colégio simples, eu não só ajudo como eu gravo fita, como eu estou sempre me envolvendo com eles. Esse que eu estudei mais tempo, tá certo?
Tá.
Mas a escola que eu estudei 4 anos, eu preciso voltar na escola, até para ver como ela está. Mas ela é uma escola estadual. Eu não sei agora o que ela é, eu preciso até aprofundar. Mas eu tenho como meta, esse ano, ainda voltar na escola antes dela fechar. Agora, o Colégio dos Marizé, eu estou sempre... Não, até porque, né, gente, depois que você fica famosa, eles acham uma beleza. Todas as professoras... Não, e até eu tenho 2 arrependimentos na vida só. De não ter namorado mais.
Vocês não fala aí.
Fica a dica.
Namora bastante. As meninas, principalmente, depois que você fica viúvo, larga, os ex-namorados é que valem. Tá? Mas namora sério, pra ser legal. E de não ter morado fora do Brasil. Mas, gente, aparece tanto ex-namorado que queria ter namorado, tudo mentira com o pequeno. Esse dia mesmo eu tava numa festa. A pessoa chamou e falou, nossa, bem que eu queria namorar ela, já tá velho, né? Eu olhei pra ele e falei, nunca soube disso.
Você nunca me contou.
Foi o vestido amarelo.
Hein? É, o vestido amarelo. Eu ganhei aquele vestido na véspera. E eu fiz aniversário na minha tia. Então, assim, o que estava tocando lá falou para as minhas amigas, é bem que eu tentei namorar ela. Eu falei, gente, eu não estava sabendo disso. Eu fiquei quietinha na hora. Então, eu falei assim, que é interessante, aparece até ex-namorado, quando você fica mais conhecida, né? Eu só olhei e fiquei quieta. Falei, tem uma coisa que eu queria ter namorado, mas não lembro disso.
Pode perguntar?
Rapidinho, aproveitando aqui, meu nome é Faia. Aproveitando que a entrevista, acredito que tenha sido uma aula para todo mundo, porque às vezes muita coisa que a gente fala com as crianças e muitas vezes eles não ouvem, de repente a senhora falando, talvez eles...
Mas filho também é assim, você sempre tem que pedir partinha para lá, ou
você não concorda com
ele. Eu queria saber, antes da continuidade, qual é o recado que a senhora deixa para essa turminha aqui?
Aí vocês estão num caminho... Muita gratidão às pessoas que estão na vida de vocês. Gratidão às professoras, gratidão à família, porque a gratidão vai jogando energia positiva na gente. A gente tem que aprender a dizer muito obrigado, mas no coração mesmo, se não fosse você eu não estaria aqui. Eu acho que vocês têm muita gente para agradecer de estar aqui, concorda? Não? Uma pessoa que foi para uma escola estadual e está, sabe, essas meninas que estão aqui, as escolas que vocês passaram, então assim... É impressionante como a corrente da energia da gratidão, ela te leva a mais coisas, sabe? Ela te traz mais coisas, quando você sabe que sozinha vocês não chegariam. E muita determinação, gente. Meu filho hoje é presidente da empresa, é impressionante. Ele entrou na GV com 17 anos, eu tenho uma fazenda perto de Franca, eu fiz uma festona de Réveillon e tal. Ele tinha passado na primeira fase da GV, não era junto, era separado. Quando chegou 8 horas da manhã, ele falou, me leva embora para Franca. Todos os amigos lá, todo mundo. Ele falou, não vou morrer na praia, eu só tenho uma semana para acabar de estudar e eu preciso ir embora. Então ele se determinava assim, e 8 me leva, porque não nem guiava ainda. O motorista teve que levar, ele ficou sozinho na casa, deixou os amigos tudo lá, Franca, perto. Então assim, é muita determinação. E ele nem precisava disso, mas quando ele se determina, é impressionante. Vê se o Frederico pode dar uma chegadinha, um minuto aqui só. Fala que é um minuto só. Vamos ver se ele vai poder, que ele está numa reunião. Mas assim, ele é, isso que eu quero te dizer, ele não chegou onde chegou porque é meu filho. Porque até não adianta, porque não adianta a gente querer nada de vocês. A vida de vocês está na mão de vocês. Então, saiba que não é fácil. Mas é muito bom quando a gente se determina e cumpre aquilo, igual ele falou. Eu vou estudar todos os dias. E hoje ele virou um professor de tecnologia aqui dentro. Tá certo? Eu ainda falei para ele. Então, assim, não é fácil. Vai exigir horário de almoço, vai exigir andar de ônibus, vai exigir fazer sacrifício. Mas vai valer a pena. Então, vocês têm que se determinar e saber que vocês podem mudar até o rumo da vida da família de vocês, ser a primeira que formou, a primeira que teve um emprego melhor, tá certo? E mudar o rumo, porque aí vocês vão inspirar os primos de vocês, as priminhos que estão nascendo. Então vocês não passam a ser inspiração da família também, mas não é simples. Exige determinação, exige muita coisa para vocês. É muito pesado. É muito importante. Mas é vocês que vão traçar se vocês vão ter sucesso ou não. Que oportunidade vocês estão tendo de ter tudo isso aqui, de ter uma professora que tem, um professor que tem, que vem aqui em pleno dia, que busca, que luta, que tem paixão. Agora, tem uns que não tem nem oportunidade, né, gente? Então, a gente, depois vocês têm que dar oportunidade para outros. Eu vou só apresentar isso para você aí.
Ah, que bacana!
Nossa,
é muito jovem, gente.
É, né?
Ele é o quê? Do meio ou mais?
Não, mais é. Só um minutinho, eles são
oi,
de
Heliópolis. Tudo bem?
Eles são de uma escola de Heliópolis.
Como vai?
E elas querem tudo te conhecer aqui, viu, Frederico?
Tudo bem,
conhecer um prato maior que a água, eu espero que vocês. Tem menos do que isso.
Tudo bem?
Tudo bem. Ela é uma professora, eles são de Heliópolis, de uma escola. E conta pra ela rapidinho, assim.
Prazer,
Andréia. Andréia é idealista, Frederico.
Qual escola que é?
Nós somos da escola Jacques Maitain.
Tá.
É a escola que fica no Heliópolis. Todos esses meninos moram no Heliópolis, estudam nessa escola. E eles criaram um jornal chamado Berro do Elipa.
Que jornal tem versão... que circula na escola?
É uma versão. Não,
no
gente,
bairro?
Nós somos metidos. A gente é enjoado, entendeu? A gente quer o mundo. Então a gente tem a versão escrita e virtual, né? Tá. Digital. E o podcast, porque, como eu disse, a gente podcast. É enjoado.
Que legal.
E a ideia é nós sermos a voz do Heliópolis para o mundo e a voz do mundo para o Heliópolis.
Como chama então, mesmo?
O Berro do Elipa. O Berro do Elipa.
O Berro do Elipa.
Isso.
Agora, o podcast também? Conta as duas meninas.
O podcast também? O
podcast também. É. Eu vou mandar.
Pode anunciar,
Pode anunciar, Isso. Pode deixar que nós já anunciamos. Agora, deixa eu contar só um minutinho. As duas meninas, conta.
Eu acho.
Já vai procurar, viu?
É o rápido.
Só
o
nome do Wordpress.
Ah, tá no
Wordpress.
Não,
a gente ainda tá.
Tá bom.
Veja bem.
Wagner, você tem que contar o Wordpress.
Agora, manda as meninas.
A Dani, levanta a mão, Dani. A Dani, ela tá representando um grupo também chamado Rubi. Elas são quatro meninas, que é aos 13 anos, 13 para 14 anos, desenvolveram um aplicativo de combate à violência contra a mulher.
Olha que legal.
Também lá do Heliópolis, porque o Heliópolis é o sétimo bairro, né, na capital em número de estupro. Então é um bairro muito violento. E aí eu sou metida mesmo, vou falar mesmo. Então as meninas têm um mapa, por exemplo, no aplicativo delas, que eu, que não sou moradora do Heliópolis, se eu estiver andando pelo bairro, o aplicativo me sinaliza que eu tenho que tomar cuidado porque eu estou entrando em uma região de risco.
Dentro de Heliópolis?
Isso. Então a ideia é a gente expandir... São 200 mil habitantes no bairro do Heliópolis, né? É um bairro que começou com 82 famílias e que hoje...
A gente tinha loja lá.
É muito perigoso o bairro.
É,
e essas meninas a gente queria muito dar uma força para elas.
Legal.
É muito bonito o projeto todo. O podcast dos meninos está incrível, o Belo está incrível, tem um monte de ideia aí.
Eles ficam à parte sexta e sábado, religiosamente.
Toda sexta-feira à tarde, todo sábado de manhã estamos lá, trabalhando, brigando, rindo, chorando, produzindo. É muito. Comendo, né, Ana? É que a Ana é uma pessoa.
Eles querem. Você só embora coloca assim, eles estão fazendo uma pergunta, o que tem que fazer para vencer na vida?
Ah, eu falo que a mentalidade de crescimento. Tem um livro que eu gosto muito, chama Mindset, né? Que fala que tem dois tipos de pessoas, mentalidade fixa e a pessoa com mentalidade de crescimento. E apesar de mentalidade fixa, é aquela que ou que tem um que é, sabe, muito inteligente, que acha que não precisa ir além do que já tem como inteligência, ou aquela que acha que ela não pode crescer e desenvolver um talento novo que ela não tem, né? E a mentalidade de crescimento, fala-se muito no livro, naquelas que estão realmente desenvolvendo novas competências. O livro fala muito de que tem pessoas que acham que não conseguem desenhar. E o livro ensina técnicas para...
Todo mundo olha isso.
Para que pessoas que mesmo que tenham zero talento consigam desenhar razoavelmente muito bem. Né? E que o ser humano é infinito nas suas possibilidades. Né? Então, esse livro, que chama Mindset, é muito legal, vale a pena ler.
Vou comprar para dar para você.
Eu já
vou dar.
Você vai dar e dá o livro.
Eu falo mentalidade de crescimento.
Depois você dá para ele.
Tá bom, eu dou.
Vou comprar.
Tem no Magalu.
Eu vou bem tentar mesmo. O que esses meninos precisam fazer para se destacar no processo seletivo, por exemplo, de jovem aprendiz de uma empresa como Magazine Luiza?
É exatamente o que eu falei. A gente tem também os valores lá, né? A gente tem os valores corporativos que a gente busca no profissional. Né? Gente que gosta de gente, atitude do dono, simplicidade e inovação, pensar fora da caixa, cliente em primeiro lugar e mão na massa. Então, desses cinco grandes grupos de valores, todas as entrevistas que a gente faz, a gente pergunta situações, se a pessoa, situações de gente que gosta de gente, então tem perguntas específicas para ver essa questão. Atitude de dono, né? Pensar como dono. Simplicidade e inovação, que é pensar fora da caixa. Cliente em primeiro lugar, então a gente procura essas características das pessoas que a gente contrata aqui.
Além de ter muito princípio, de saber...
Claro, isso aí é pré-requisito, né?
Mas é isso, eu sei que ele está numa
reunião. Obrigado. Parabéns para vocês aí.
Obrigada.